Você está ouvindo Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium. Indústria criativa é aquela que tem origem na criatividade, habilidade e talento individual, e que possui potencial de crescimento econômico e de criação de empregos através da utilização de propriedade intelectual. Nessa edição, conversamos com Adolfo Melito, presidente do Instituto de Economia Criativa da FEComércio de São Paulo, que define o conceito e sua importância nos dias de hoje. Ouça também a avaliação de Marcos Troirro sobre a posição do Brasil em termos de investimento em ciência e tecnologia e conheça a primeira incubadora de empresas da indústria criativa do Brasil. Inovação e economia criativa é o assunto do Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium. Formado por profissionais e empresários de diferentes áreas, tais como antropologia, sociologia, economia, engenharia, entre outros, o Instituto de Economia Criativa da FEComércio de São Paulo tem como missão o desenvolvimento do tema no Brasil. Adolfo Melito fala sobre o setor de economia criativa no Brasil e da atuação do Instituto.
A economia criativa, ele teve uma iniciativa aqui no Brasil em 2006 com o Instituto da Economia Criativa, não foi a primeira, porque havia sido feito primeiramente um fórum, a conferência da UNCTAD em 2004 foi feita no Brasil, trazendo dois temas relativos à chamada indústrias criativas, que depois veio a ser chamada economia criativa. Um foi para empreendedorismo na área cultural e o outro foi para grandes diretores de empresas, para despertar o assunto do ponto de vista, digamos assim, o que você pode fazer na sua empresa em função disso. O Instituto, quando criado em 2006, que contou logo no início com o apoio da Fundação Dom Cabral e da FEComércio São Paulo, embora o Conselho tenha sido criado somente no ano de 2010, foi com o propósito de levar essa economia criativa para o seio das empresas que fossem de qualquer segmento. E o princípio básico é o seguinte: quando você fala em indústrias criativas, que nasceu na Inglaterra, na Austrália, em 94, e aí começou a ser um mote de políticas públicas para desenvolver segmentos como, por exemplo, a arte e cultura, o design nas suas diversas manifestações, a publicidade e propaganda, toda a parte de software, naturalmente todas as áreas que envolvem mídias de música, filme, vídeo e rádio e TV, tiveram um sucesso bastante importante, porque, na realidade, essa, na minha opinião, já em 94, era a base das principais virtudes do Reino Unido. Né? Então, na realidade, todos os setores que eu falei eram setores nos quais eles se davam muito bem há muito tempo. Né? Nós temos que achar nossa vocação aqui no Brasil para isso. Nem sempre a gente vai fazer as mesmas coisas de maneira, digamos, tão eficaz como foi feito lá fora. Então, quando você fala das empresas, você fala que tem processos criativos nas empresas, porque você tem modelos de gestão, você tem formas diferentes de você organizar a oferta da sua empresa, você tem modelos de negócios, você tem a forma pela qual você organiza as pessoas dentro da organização da sua empresa para poder gerar negócios, o sistema, digamos, de discutir frequentemente qual que é o ambiente atual e futuro dos negócios da empresa, as incursões no futuro com algumas regras e algumas metodologias que você aplica. Tudo isso faz parte do que eu chamo ser criativo para gerar inovação nas empresas. E foi nesse tema que nós começamos a operar, então, e mais tarde, então, dentro da própria FEComércio. Então, nós temos pautado esses assuntos. Achamos que tem quatro elementos que são fundamentais no desenvolvimento da economia criativa, e eles têm muita relação com aquilo que nós vimos agora recentemente em crowdsourcing, crowdfunding, porque você tem primeiro a colaboração, ou seja, dificilmente você vai fazer algum negócio que é de maneira isolada, que a sua empresa, digamos assim, tem mote próprio de dentro para fora para fazer alguma coisa. Segundo é a multidisciplinaridade, quando você reúne vários elementos do conhecimento, profissões ou especialidades, para você verificar quais são as várias vertentes que podem gerar negócio dentro de uma organização, seja lá qual for o segmento que ela atua. O terceiro é a abertura a dar e receber feedback. As empresas interagem com seus funcionários, acionistas, todos os seus stakeholders para poder gerar, e tem que estar bastante aberto às críticas para poder seguir em frente. E o quarto é o pensamento global. Né? Agora, tudo isso não opera se não tiver o que eu chamo de talentos de qualidade. Então, é aí que nós entramos num tema que é mais importante da economia criativa no Brasil e no mundo, é como é que você prepara adequadamente os talentos de qualidade nas áreas de especialidade que você acredita que tenha um bom DNA para desenvolver negócios. Então, esses são os fatores que nós estamos tratando hoje na FEComércio.
E onde se encontra o Brasil em termos de incentivo à inovação e em relação aos outros países, né? A burocracia ainda é um grande vilão?
Olha, dentro de uma organização, a gente, qualquer organização, seja ela do governo ou da iniciativa privada, já dizia lá em 2007, esse é o tema o principal tema do nosso estudo na economia criativa, é como é que você implementa essas novas ideias numa organização já existente. E quando você vai para uma organização já existente, seja lá qual for, eu já falei, tanto na área de governo como na área privada, você tem assim, uma série de fatores que impedem você fazer coisas criativas e inovadoras. Uma das principais é exatamente o aspecto da burocracia. Segundo, é um sistema de centralização de poder muito grande. O terceiro é o fato de você departamentalizar as suas organizações, fazendo com que cada um tenha seu mote próprio. E enquanto, como eu comentei agora há pouco, a importância é a colaboração, é você ter a multidisciplinaridade. Dificilmente uma empresa que tem uma dificuldade de se relacionar entre as suas áreas internas terá uma boa percepção do cliente a respeito do atendimento, seja lá qual for. É, porque isso é uma interação completa, né? Quer dizer, o entendimento do consumidor, a apresentação da melhor oferta, o melhor prazo para o mercado, os melhores atributos do produto e assim por diante. Então você tem sim o que eu chamo de inimigos da inovação dentro das empresas, dentro das organizações, naturalmente dentro do governo também. Porque o governo nada mais é do que refletir o que é a sociedade, né? O que está acontecendo dentro dessa chamada economia criativa? É uma nova era, né? É uma era econômica que tem o caráter de utilizar, além dos aspectos técnicos e das especialidades técnicas, tecnologia em todos os sentidos, né? Você também passa a levantar e enaltecer a questão de como é que você cria dentro do aspecto técnico, né? Então você alia o conhecimento já estabelecido, as informações já estabelecidas, mas você coloca também do lado a questão da criatividade. De alguma forma, emprestando aquilo que você tem dentro das áreas de arte e cultura, né? Então você exercitar o lado direito do cérebro dentro das suas organizações para você fazer com que ela realmente pense um pouquinho fora da caixa. O que está acontecendo ao longo desses últimos 100 anos é que se você pegar um produto que você tem hoje com iguais características que tinha 100 anos atrás, pega uma TV, por exemplo, qualquer produto que você queira comparar nesse universo, você vai verificar que o conteúdo de o conteúdo de valor representado pela capacidade intelectual, ele aumentou muito, né? Hoje você pode ter um produto que representa um hardware, né, como a TV, por exemplo, que eu citei, que tem mais software do que tinha no passado. Isso significa valor agregado através do diferencial competitivo criativo, né, que usa muito a capacidade intelectual. Então, cada vez mais nossos produtos têm mais conteúdo de serviços e software e tudo que está relacionado à parte de intangível, né, do que tinha no passado. E o produto não é bem um produto, ele propõe muito mais uma experiência para o consumidor, né? E aí que você passa a agregar valor e a se diferenciar, porque no fundo, no fundo, se você pensar que todo mundo vai poder competir com aquilo que está acontecendo na China e nos países onde você tem mão de obra mais barata, é bobagem, você não vai conseguir, nós não vamos alcançar. Então, os diferenciais têm que partir por um elemento da criatividade humana.
Recentemente, o Brasil caiu 37 posições no ranking do Índice Global de Inovação, elaborado pelo Instituto Europeu de Ensino e pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual. O que fazer para aumentar a competitividade da economia brasileira no setor? O economista e especialista do IMIL, Marcos Troirro, comenta o assunto.
A economia criativa, eu entendo que ela tem pelo menos duas dimensões. Uma é a dimensão do entretenimento, das artes, da cultura, dos equipamentos urbanos como museus, aquários, galerias de arte, onde, sem dúvida alguma, o Brasil tem uma oportunidade extraordinária, seja pelo seu patrimônio histórico, seja por suas belezas naturais, seja pelo fato de nós sermos um país muito esportivo, muito artístico, muito musical. Eu acho que esse é um setor em que o Brasil tem crescido muito, não apenas por uma conscientização muito grande daqueles que vêm fazendo planejamento urbano e planejamento econômico no nível das cidades, mas também pelo fato do Brasil vir a sediar aí nos próximos anos alguns dos maiores eventos mundiais. Agora, há uma outra dimensão da economia criativa que está mais relacionada ao termo da inovação, no sentido daquelas tecnologias que desempenham um papel de ruptura. São aquelas tecnologias que afetam, sobretudo, o tema da produtividade. Nessa, o Brasil não vai tão bem. E as razões são conhecidas. Nós investimos apenas 1% do nosso produto interno bruto em ciência e tecnologia. Nós investimos apenas 5% da nossa riqueza em educação. 85% do dispêndio em pesquisa e desenvolvimento nosso é realizado por entidades governamentais, ou seja, o setor privado investe muito pouco em inovação. Portanto, nós temos um teto baixo para poder crescer em economia criativa no que diz respeito à inovação, design, geração de novos conhecimentos, geração de novos produtos intensivos em tecnologias levados ao mercado. Agora, o Brasil tem todas as condições também de crescer mais nesse segundo aspecto. Basta que ele faça determinadas opções, que são opções políticas, são opções às vezes muito difíceis. Quer dizer, o Brasil precisa tomar decisões se quer continuar com uma máquina estatal tão grande, tão ineficiente, tão cheia de gente, ou se vai redirecionar recursos para aquelas bases, que são as bases de sustentação da economia criativa, que geralmente estão nesse tripé: educação, ciência e tecnologia.
Você citou o caso da educação, né? No Brasil se fala muito de que precisa mais investimentos em educação, né? Eu queria saber onde que o Brasil está em relação, principalmente aos BRICS, nessa questão de investimento em educação e principalmente em pesquisa. A gente está, por exemplo, atualmente com uma certa crise no setor de ensino superior, né? Várias universidades federais em greve. Então, como que o Brasil está posicionado em relação aos outros países, nessa parte de investimento em ensino, superior, principalmente em pesquisa?
Acho que vale muito a pena nós compararmos com dois exemplos recentes de países que, até pouco tempo atrás, 3 décadas e meia, encontravam-se bem atrás do Brasil no que diz respeito à performance econômica e tecnológica, e hoje seguramente já ultrapassaram o Brasil, como é o caso da China e da Coreia do Sul. A China, por exemplo, muito recentemente, ou seja, no final da década de 90, destinava apenas 0,6% do seu PIB para o tema da pesquisa e desenvolvimento. O Brasil, naquela época, apresentava 1%. Hoje, 2012, a China já subiu esse percentual para 1,6%, quer dizer, multiplicou quase que por 3, o investimento em pesquisa e desenvolvimento, enquanto o Brasil continua estacionado nesse 1%. Os chineses já passaram até por, digamos assim, reflexo desse investimento importante, é dominar o mundo em áreas que estão na fronteira da economia criativa com a economia verde, com a economia de baixo carbono, como é o caso da energia solar. A Coreia do Sul é um exemplo muito virtuoso dessa confluência entre educação, ciência e tecnologia. Ao passo que o Brasil investe cerca de 5% do seu PIB em educação, a Coreia do Sul investe 8,6%, sendo que esse diferencial superior ao brasileiro, ou seja, esses 3,6 pontos, são, sobretudo, o resultado dos investimentos das famílias em educação. Não são investimentos governamentais, são investimentos das famílias que, portanto, predispuseram nos seus planejamentos familiares, na sua visão de mundo, essa ideia quase que de sacrifício geracional em formar jovens que são muito competitivos, que são muito estudiosos, são muito hábeis nas ciências exatas, nas matérias quantitativas, naquelas áreas onde, sem dúvida alguma, a competitividade é mais acirrada. E não é também por acaso que a Coreia do Sul, que era um país que 30 anos atrás tinha uma performance de PIB per capita muito inferior à brasileira, hoje já nos ultrapassou gloriosamente e se tornou membro da OCDE, e hoje é amplamente considerada como um país desenvolvido, sendo que a sua renda per capita é superior já à média da renda dos países que formam a União Europeia, né? Quer dizer, há uma relação íntima entre educação, ciência e tecnologia e desenvolvimento econômico. Agora, também não é qualquer educação, né, que leva à competitividade econômica, ou qualquer educação que leva a um maior percentual daquilo que hoje as pessoas estão chamando de economia criativa. Por quê? Se nós analisarmos o caso da Argentina, ou do Uruguai, que são países também, até no final do século XIX, começo do século XX, tinham já um percentual importante da sua riqueza destinada à educação, essa educação não foi uma educação empreendedora, não foi uma educação para mercado. Geralmente se forma aquele profissional muito ligado ao chamado bacharelismo, né, o conhecimento das letras, o que também é correto, só que ele precisa ser complementado por uma população muito grande de químicos, de físicos, de matemáticos, de engenheiros, de gente que vai operar mais no mundo concreto, né? Em relação aos outros BRICS, o Brasil não tem uma performance muito animadora, né? Quer dizer, dentre os BRICS, aquele país que tem o maior percentual da sua população voltada à pesquisa e desenvolvimento é a Rússia, né? Embora na Rússia, como nós sabemos, existe uma distância também muito grande entre o mundo da pesquisa e desenvolvimento e o mundo do mercado, mas o potencial russo, sem dúvida alguma, é brutal por conta dessa grande tradição que eles têm no investimento científico-tecnológico. A China, como mencionei, está despontando. A China resolveu mudar o DNA da sua economia para uma economia mais intensiva em tecnologias, né? É um país que tem menos oxigênio democrático, então, portanto, algumas das decisões de retirar recursos de setores menos dinâmicos da sociedade para setores mais dinâmicos é uma decisão fácil, né, de vista dos atores políticos. E a Índia é uma espécie de arquipélago, né, porque a Índia tem setores extraordinariamente atrasados, né? Alguns vivendo em situações quase que de medieval, né? Uma parte do campo ainda com uma agricultura muito pobre, e outros setores, como é o caso do setor de tecnologia da informação, têxteis, fábricas, de farmacêuticos, em que tudo é muito mais avançado, né? Muitos deles se concentram ali naquele polo que se chama de Bangalore, onde uma parte importante de tecnologia de sistemas, software criativos, computação em nuvem vem sendo realizada. O que é animador em relação ao Brasil, mais uma vez, é que por conta da boa performance em algumas áreas, petróleo, biocombustíveis, agricultura, hoje nós tenhamos talvez as bases de conhecimento e as futuras bases de capital necessárias para promover o redirecionamento da nossa economia mais para objetivos de economia criativa, né? Agora, se nós olharmos as estatísticas frias, o Brasil não vai tão bem assim.
E ainda sobre essa questão da formação, né? Recentemente o governo lançou o programa Ciência Sem Fronteiras, né? Que visa levar estudantes da graduação e da pós no Brasil para estudos no exterior. Você acredita nesse tipo de medida? Assim, você acha que pode trazer benefício? Principalmente, as áreas estratégicas do programa Ciência Sem Fronteiras são justamente a parte de tecnologia, né?
Claro. Eu acho que tem uma primeira dimensão que é sempre positiva, que é a seguinte: estudar no exterior, numa universidade, num centro de conhecimento de grande reputação, de grande renome, de grande acervo de cultura e de conhecimento, é sempre bom. Isso a gente, é inegável. Quer dizer, o fato de o Brasil enviar mais alunos para o MIT, ou para a London School of Economics, ou para o Instituto de Empresa, ou para a INSEAD, tudo isso é muito positivo. Agora, eu acho que isso talvez, por outro lado, isso tem três, acho que, reflexos de conclusão que são importantes. Uma é que o Brasil admite, né, que tem um problema gravíssimo de ensino superior, e particularmente de ensino pós-graduado, no que diz respeito a um golfo que existe entre o mundo da pesquisa nas universidades e o mundo do mercado, né? Eu acho que essa constatação é bastante clara, e o programa Ciências Sem Fronteiras corrobora isso de maneira direta. O segundo tema é o tema de que talvez o diagnóstico aqui esteja um pouco equivocado, porque o Brasil não tem necessariamente um problema científico. Aliás, se nós analisarmos, por exemplo, a evolução das publicações brasileiras em revistas científicas indexadas nos últimos 20 anos, nós vamos ver que o Brasil tem aumentado a sua participação, né? Quer dizer, o percentual tem subido. Alguns cientistas brasileiros têm nome internacional na medicina, na odontologia, enfim, na bioengenharia. O Brasil tem grandes nomes. O nosso grande diferencial, o grande diferencial negativo, ou seja, aquilo onde nós não vamos bem, é na tecnologia, ou seja, na conversão da ciência por meio de ferramentas inovadoras em produtos tecnologicamente intensos. Aí é que nós temos um problema bastante grave. Aliás, se eu tivesse que renomear esse problema, eu o focaria muito menos em relação à ciência sem fronteiras e muito mais tecnologia sem fronteiras, porque aí é que nós temos um problema maior.
Recentemente, a SPM Sul e a Prefeitura de Porto Alegre assinaram um convênio cujo objetivo é tornar, dentro de poucos anos, a capital gaúcha em um polo da indústria criativa no Brasil e no exterior. Conversamos com Richard Lutz, diretor-geral da SPM Sul, que nos fala sobre a primeira incubadora de empresas da indústria criativa no Brasil.
A ideia da incubadora, ela surgiu basicamente de duas vertentes que acontecem, são características aqui do Rio Grande do Sul, e em particular da cidade de Porto Alegre. A primeira delas é que o Rio Grande do Sul é um estado que naturalmente está entre em qualquer ranking que se faça, está entre aqueles que melhor prepara a sua seu capital humano, ou seja, existe uma série de instituições de ensino de excelência estão sediadas aqui, e isso faz com que anualmente sejam produzidos, desenvolvidos no mercado, né, ou lançados no mercado, profissionais muito competentes oriundos dessas universidades, dessas instituições. E isso é fato nacionalmente conhecido, tanto é que nos mais diversos setores econômicos é bastante comum você encontrar gaúchos em postos importantes, não só naturalmente aqui no Rio Grande do Sul, mas principalmente no Rio e em São Paulo. Isso é um fato. O outro fato, esse vamos chamar assim, é um lado bom. O lado que a gente chama que poderia ser melhorado é um questionamento que nós nos fazemos do motivo pelo qual esses profissionais, esses grandes talentos, eles saem do Rio Grande do Sul, saem de Porto Alegre para fazer as suas carreiras fora daqui. E aí a gente chegou a uma conclusão de que esses profissionais, eles encontram rapidamente, dada a dimensão do mercado local, regional, um teto de desenvolvimento profissional que nós acusamos ser baixo. E aí acontece essa migração natural de cérebros para outras regiões, dado que o próprio estado, a própria cidade não oferece, ou até então não oferecia condições de que esses profissionais talentosos pudessem desenvolver integralmente suas carreiras aqui e, fundamentalmente, desenvolver a região prestando serviço a partir da cidade para outras localidades, inclusive para outros países. Então, essa iniciativa, Patrícia, ela vem ao encontro dessas duas características. Então, ela é um sonho que passa agora a se tornar um projeto que deve se tornar realidade, para implantar a primeira incubadora de empresas da indústria criativa do país. E o que consiste essa iniciativa? Na realidade, é prover um ambiente físico e organizacional onde esses talentos, onde esses empreendedores possam montar os seus negócios, possam desenvolvê-los com sucesso e, a partir desse momento, estabelecer um ecossistema de indústrias criativas com esses talentos que, em tese, poderiam ou teriam maior probabilidade de ir embora, mas passam a ter a chance de fazer o seu próprio negócio e ficar na própria cidade, ficar no próprio estado. Então, a ideia é que essa iniciativa seja um polo de retenção de talentos e que, num segundo momento, se torne um polo de atração de talentos também de outras regiões. Porque a iniciativa não se restringe naturalmente àqueles que têm a sua naturalidade ligada a Porto Alegre ou Rio Grande do Sul. Ao contrário, a iniciativa objetivo é desenvolver um polo da indústria criativa aqui no estado do Rio Grande do Sul, particularmente na cidade de Porto Alegre. Tem um outro fator que é importante, é que os estudos da FECOLAG, poxa, mas Porto Alegre, ela raramente aparece nesse radar, né? Mas isso também é fácil de contornar, até porque não é verdade. Um estudo da FEComércio, aí de São Paulo, e um da Firjan, do Rio de Janeiro, ranquearam Porto Alegre como uma segunda cidade que tem maior, proporcionalmente maior número de negócios na indústria criativa. E se não aparece é porque eles estão razoavelmente dispersos e sem uma estrutura formal de desenvolvimento. A partir do momento em que nós consigamos estabelecer esse ambiente físico, demarcado, dar as condições para que esses negócios se tornem visíveis e relevantes, darmos condições para que as redes de trabalho se formem e o ecossistema da indústria criativa se estabeleça, tudo isso vem à tona e, naturalmente, a gente quebra o círculo vicioso e inicia um círculo virtuoso em torno dessa indústria.
E você falou que o objetivo principal, né, da incubadora seria criar um ambiente mais propício para esses jovens permanecerem no estado do Rio Grande do Sul e as empresas, né, continuarem no estado. Mas assim, que condições seriam essas, né? O que falta para o estado para que essas empresas e esses talentos permaneçam no estado? Que condições seriam essas? Seria mais uma questão de investimentos? Ou como que seria isso?
Nós temos algumas realidades que são possíveis de serem alteradas e outras não. A primeira realidade que a gente sabe que é muito difícil de mudar é olhar hoje para os profissionais que já estão fora do estado e fora, portanto, da cidade de Porto Alegre e fazer com que esses profissionais retornem. Isso vai ser muito difícil, porque eles já estão encaminhados, já têm as suas carreiras desenvolvidas, já estão, em sua grande maioria, estabelecidos em outras atividades geograficamente distantes daqui. Mas nada impede, então isso é o que é mais complicado de mudar. Mas nada impede que os novos profissionais, então a ênfase não está naqueles que já têm a sua carreira desenvolvida, mas sim naqueles que ainda estão por ir ao mercado, naqueles empreendedores que podem mudar a cara desse panorama nos próximos anos. Então, para esses, vai ser dado todo um ambiente organizacional e físico para que eles montem os seus negócios da indústria criativa aqui na cidade de Porto Alegre. Então, essa incubadora, ela vai prover espaço físico, ela vai prover ambiente de trabalho, ela vai prover os recursos tecnológicos necessários e, fundamentalmente, ela vai prover o estabelecimento de uma rede de empresas que tem o mesmo objetivo, que é se desenvolver ou desenvolver algum trabalho, uma atividade econômica na indústria criativa. Então, a montagem dessa rede, que a gente está chamando de ecossistema, é um dos fatores-chave de sucesso desse empreendimento. Porque a gente sabe que não adianta você ter empreendimentos isolados, eles não acabam não gerando uma sinergia, acabam não se relacionando em termos de transações comerciais, quer dizer, um não passa a ser fornecedor ou consumidor do outro. E, fundamentalmente, não há fluxo ou trânsito de ideias, porque a indústria criativa ela é caracterizada pela atividade econômica onde a criatividade e o capital intelectual sejam os principais insumos. Quanto mais gente reunida em torno do mesmo objetivo, ou seja, gerar negócio a partir dessa concepção, mais forte se torna esse cluster e, portanto, maior a probabilidade daqueles empreendimentos individuais se tornarem uma realidade de sucesso. Eu colocaria para você o grande suporte, claro, além de todo todo suporte físico mesmo, todo apoio físico que vai ser dado, está na formação desse ecossistema, ou seja, no convívio dessas empresas no mesmo lugar, e também um ponto que é extremamente importante, que é a capacitação gerencial desses empreendedores. O que, que é essa capacitação? Muitas vezes, a pessoa, o profissional é extremamente talentoso, tem um bom produto ou serviço, mas ele não sabe gerir a empresa ou não sabe fazer daquilo ali uma fonte de geração de riqueza. Então, como é que se transforma uma boa ideia num bom negócio? São coisas completamente diferentes, né? Isso é que vai ser trabalhado pela própria SPM. A SPM vai prover essa capacitação, esse treinamento gerencial para todos os empreendedores. Então, veja que bacana. No mesmo espaço, eu vou ter toda a infraestrutura física para que eles se desenvolvam. E aí, a meta é ter entre 50 e 60 empresas incubadas simultaneamente. Eu vou ter a formação de uma rede ou de um ecossistema da indústria criativa e vou estar simultaneamente capacitando todos esses empreendedores em termos gerenciais para que os negócios se tornem sustentáveis no médio e longo prazo. Então, é o conjunto dessas três vertentes, desses três esforços, que nós imaginamos como sendo condições necessárias e suficientes para que esse sonho do polo da indústria criativa comece a se tornar realidade a partir de agora aqui em Porto Alegre.
Uhum. E por que indústria criativa? Assim, qual é a importância estratégica do setor hoje no Brasil?
Se existem algumas... Primeiro, assim, né, Patrícia, a gente sabe que a definição de atividades de indústria criativa, ela é relativamente recente, embora as atividades em si elas sejam muito antigas, né? Então, um dos primeiros pesquisadores a respeito do tema, que escreveu um livro chamado Indústria Criativa, em 2001, chamado John Hawkins, ele estimou, em 2001, a geração de 2,2 trilhões de dólares em receitas, em riquezas, a partir da indústria criativa. Isso foi em 2001, e ele estimou que o crescimento dessa taxa daria, no mundo, daria em torno de 5% ao ano. Estudos das Nações Unidas, o último foi publicado no ano em 2010, deram conta que, mesmo durante o período da crise econômica de 2008, esses números, esse crescimento foi muito superior. Ele chegou a taxas de crescimento anuais de 14%, o que coloca essa atividade entre as principais atividades de geração de riqueza do mundo. Entre as cinco maiores indústrias, a indústria criativa está lá. E ela só não tem um grande destaque, no fundo, porque ela é, como eu disse, bastante pulverizada e difícil de você definir. Mas os números, se você pega isoladamente, então, são mais fáceis de você enxergar. Por exemplo, a gente pega um polo da indústria criativa, e polo de cinema. Só o município, o county de Los Angeles, no ano de 2011, só a indústria de entretenimento e cinema gerou no county de Los Angeles 115 bilhões de dólares em riqueza. Se nós olharmos para Londres, e aí colocar a indústria de entretenimento, gastronomia, moda, a gente não vai ter cifras tão diferentes. Se nós olharmos em termos de projeção de marca, a cidade de Milão, que é reconhecida hoje como um dos polos da moda e do design mundial, se sustenta basicamente em cima da indústria criativa. Nacionalmente, a gente tem, e a gente fica muito feliz com isso, a cidade do Rio de Janeiro, ela sendo revitalizada em cima de uma proposta que basicamente se apoia na indústria do entretenimento e de grandes eventos. Isso tudo, Patrícia, são elementos da indústria criativa, ou seja, uma indústria limpa, indústria sustentável, que gera emprego de alta qualificação e que possibilita a produção de bens e serviços em qualquer lugar do mundo e uma distribuição muito simples, inclusive por plataformas digitais. Afinal, você pode pegar aí seu telefone, né, o seu Android, o seu iPhone, você vai ver que tem aplicativos que você não sabe onde são feitos, mas a gente usa no mundo inteiro. Isso é indústria criativa. Porto Alegre tem um potencial latente muito grande. Muito grande. A iniciativa de se estabelecer, de tentar estabelecer esse polo aqui, veio ao encontro da mão de obra, da qualidade da mão de obra que aqui já está instalada e que só não se desenvolve, como eu te falei, por um baixo horizonte, um baixo teto de desenvolvimento profissional. Mas a partir do momento que houver um lugar onde a gente possa reverter esse quadro, não tenha dúvidas, esse é um polo que vai se tornar referência no país inteiro.
E assim encerramos o Millennium em Revista. Acesse o site do Instituto Millennium, imil.org.br. Lá você encontra artigos, entrevistas e informações sobre nossos eventos. Instituto Millennium. Os melhores fins são construídos a partir dos melhores princípios. Você ouviu Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium. Assine nosso podcast no iTunes ou baixe diretamente nosso site imil.org.br/podcast.